Olá! Nesse episódio do Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí, eu, Rafael Tatemoto, converso com André Calistre, pesquisador do IPEA e doutorando em Economia pela UNB. Em debate, os efeitos do auxílio emergencial sobre a economia brasileira e os possíveis efeitos da redução de seu valor sobre o mercado de trabalho. Nossa conversa foi gravada por videoconferência, conteúdo que você pode acessar no site do Reconta Aí.
Então, muito obrigado, André. E já fazendo a minha primeira pergunta, é a seguinte. Recentemente saiu dado do PIB trimestral, né, do segundo trimestre, que teve uma queda abrupta maior da série histórica desde 96, se eu não me engano. Mas muitos analistas econômicos e parte do governo também dizendo que o pior já passou, né? Como é que você vê esse tipo de avaliação, ainda que os dados, né, possam ser retificados, etc., pensando na pandemia, né, o pior já passou?
Bom, Rafael, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar participando desse debate. É o seguinte, se o pior já passou ou não passou, isso depende de fatores relacionados a economia, a sociedade e a própria pandemia, né? Primeiro, qual é o pressuposto de quem está defendendo que o pior já passou? Primeiro que a pandemia está controlada no Brasil, que a gente está passando por um platô bastante longo, mas que o horizonte do futuro é de duas coisas, né? A chegada da vacina no final do ano, começo do ano que vem, e a redução progressiva do número de contaminações e do número de mortes sem uma segunda onda, né? A questão é que todos os países com grande população que tiveram contato com o coronavírus tiveram duas ondas de contato, né? Os Estados Unidos teve duas ondas, está saindo da segunda onda agora, né? Junto com a primeira onda brasileira, né? A primeira onda brasileira coincide com a segunda onda norte-americana. E a Europa, considerada como um todo, está entrando na sua segunda onda agora, né? E o Brasil ainda não teve duas ondas, teve uma só, foi uma onda grande, mas que ainda tem espaço para mais contaminações, e especialmente se as medidas de isolamento social forem levantadas antes da hora, né? Isso é uma dinâmica que escapa a minha especialidade, porque isso é uma discussão de epidemiologistas, né? Mas como economista, a gente sabe muito bem, hoje mais ainda, né, que o sucesso da economia no meio de uma pandemia está relacionado diretamente à capacidade de você controlar as contaminações e não à capacidade de você deixar a economia funcionar com a pandemia. Essa era uma questão, era um debate que infelizmente foi muito mal feito no Brasil no começo, né? Entre um falso dilema entre a abertura econômica e isolamento social, né? Na verdade, os países que fizeram isolamento social de forma rápida e agressiva estão saindo mais rapidamente da crise econômica do que os países que não fizeram isolamento social e mantiveram atividades econômicas, como é o caso dos Estados Unidos, da Suécia e agora no Brasil. E engraçado que um dos pontos fundamentais para você executar um isolamento social eficiente é o mercado de trabalho, no sentido de que você tem que ter instrumentos de retirar as pessoas do espaço de trabalho e colocá-las em casa, né? Isso numa sociedade estruturada como a Europa é uma coisa, né? No caso brasileiro, que tem metade da economia vivendo de forma informal, né, de trabalhadores informais, é um desafio muito maior, né? E a nossa incapacidade de colocar os trabalhadores dentro de casa levou a uma curva de contaminação muito mais agressiva e uma crise econômica também muito profunda. Mas ela poderia ser ainda mais profunda não fossem as medidas emergenciais que foram tomadas ao longo da pandemia.
Você, pegando um gancho bem aí no final da sua fala, né, que foram as medidas emergenciais, vou começar falando de algumas, né, mas esse é um tema importante. A primeira delas, que eu acho que a população, a maior parte está debatendo isso, né, a questão do auxílio emergencial, que tem um valor mínimo de R$600, em algumas situações bem específicas, podia chegar até 1.800. Eu acho que existe um certo consenso, né, você pode me corrigir se eu estiver errado, de que o auxílio foi fundamental para que a queda do segundo trimestre não fosse ainda maior, né? E, de outro lado, né, alguns setores da economia, até pelo tamanho da queda, estão dando sinais ou de uma leve recuperação ou de que pararam de cair, né? Mais recentemente, o governo decidiu diminuir, né, o valor, prorrogar até o final do ano o auxílio, mas com diminuição do valor. Dá para fazer uma estimativa, uma mensuração de como vai se comportar essas duas variáveis conjugadas, né? Ou seja, alguns setores parece que não estão mais numa queda acentuada, mas de outro lado, o consumo pode ser prejudicado por conta da redução do auxílio. Dá para fazer uma estimativa de como a economia vai reagir pensando nesses dois fatores conectados?
Olha, eu tenho uma visão um pouco mais dramática do processo. Na minha opinião, o auxílio, a redução de 600 para 300 reais não tem uma questão, o impacto dele imediato não é que as pessoas vão começar a passar fome, né? A questão fundamental do auxílio ter sido de 600 reais, que na prática são 1.200 reais por domicílio, né? O que leva a uma renda média domiciliar maior do que boa parte das famílias brasileiras estava vivendo antes da pandemia, né? Era justamente uma renda que possibilitasse as pessoas não procurarem emprego, né? Porque vamos pensar numa situação que não é a nossa situação de trabalhadores que ficam em casa, em teletrabalho e tal, né? Vamos pensar na situação de metade da população brasileira que não tem carteira de trabalho, né? O serviço que ela presta praticamente desapareceu com a pandemia, né? E muito provavelmente não vai voltar depois da pandemia, né? Primeiro porque o serviço que esses trabalhadores prestam, que são trabalhadores menos escolarizados, que têm um tipo de trabalho mais centrado em prestação direta de serviços, ela depende de contato humano, né? De contato físico entre pessoas, né? E esse contato foi brutalmente prejudicado com a pandemia. Então, a questão é a seguinte, o mercado de trabalho, tal como a gente conhecia, ele não existe mais, né? Tanto o mercado formal vai ter problemas, mas, fundamentalmente, o mercado informal. Então, o auxílio, durante o pico da pandemia, ele evitava que as pessoas se desesperassem e fossem às ruas procurar emprego, e essa estrutura e o mercado de trabalho não ia ter como entregar esse emprego. O IBGE tem mensurado essa quantidade de pessoas, né? Na PNAD Covid, que chama, né? E algo em torno de 27 milhões de pessoas estão nessa situação, que são pessoas que saíram do mercado de trabalho, mas não procuraram emprego por medo da pandemia, né? Ou por alguma razão relacionada a ela, né? Isso, para vocês terem uma ideia, é mais de duas vezes a população de desempregados, né? Então, assim, nós temos aí um potencial de pressão no mercado de trabalho inimaginável. O auxílio, ele vem nesse sentido, né? Eu acho que as pessoas discutem muito a questão do valor como se fosse uma questão fiscal, né? E ele está para além da dimensão econômica dele, fiscalista, né? O auxílio simplesmente é aquilo que permite as pessoas não se contaminarem nas ruas, né? E esse valor, ele é fundamental porque ele é o valor que sustenta famílias inteiras, né? Aproximar dos 300 reais é você colocar o valor próximo do que será o Renda Brasil, que se estima, né, que seria o Renda Brasil, que muda a natureza do benefício, né? O benefício do Renda Brasil, do futuro Renda Brasil, que é o Bolsa Família, na verdade é o Bolsa Família, ele nunca foi desenhado para ser uma renda definitiva dessas pessoas. Ela é uma renda complementar ao mercado de trabalho. Ou seja, você voltar um auxílio para se aproximar do valor, que é um valor de renda complementar e não uma renda de subsistência da família, não sei se estou sendo claro com o que eu estou dizendo, é uma mudança de natureza do benefício, entende? Então, ao invés de você ter um benefício que é feito para a pandemia, para que as pessoas não saiam para as ruas procurar emprego, se transforma num benefício que vai dar uma ajudinha para a família ali, mas ela vai ter que sair para trabalhar, né? E essa saída para o trabalho é o que me preocupa muito, porque a pressão demográfica que a gente vai ter no mercado de trabalho nos próximos meses é algo que historicamente a gente nunca experimentou. Talvez a gente tenha experimentado depois da abolição da escravatura, né? Talvez depois da Guerra do Paraguai, é algo parecido com isso, entendeu? Porque é um conjunto populacional muito grande que vai pressionar o mercado de trabalho e o mercado de trabalho não vai ter mais o posto de trabalho para oferecer. Isso significa uma bomba social muito grande, que eu não sei se as pessoas estão percebendo essa dimensão. Eu estou falando aqui em duplicar ou talvez até triplicar a taxa de desemprego até o final do ano, né? Eu me pergunto se é possível gerenciar qualquer sociedade com uma taxa de desemprego de 30% no Brasil, né? Eu não acho possível. Então é nesse sentido que me preocupa essa questão do auxílio, né? Além, claro, do impacto positivo que ele tem na estrutura de consumo das famílias, né? Que é inegável, ainda a gente precisa fazer mensurações melhores, né? Mas certamente a crise teria sido muito mais profunda não fosse esse auxílio aprovado da forma como ele foi, ao final, executado.
André, uma outra frente, né, que o governo anunciou, mas essa é um pouco menos evidente, né, no cotidiano das pessoas, foi a ajuda às pequenas e médias empresas, né, o pequeno e micros também, que é um setor que diz que essa ajuda não chegou, que chegou nas instituições financeiras e foi entesourada, né? E os dados ainda não são consolidados, mas o fato é que está havendo um grande processo de falências, né, ou de pedidos de recuperação judicial dessas pequenas empresas, né, de a loja do bairro, a pequena indústria, né, como é que isso se soma, né, a esse cenário que você está traçando, né, de um aumento da pressão pelo emprego, né, ou da procura pelo emprego, ou seja, o valor reduziu do auxílio, as pessoas vão precisar voltar a procurar algum emprego, mesmo que informal, e elas também vão encontrar, né, um cenário econômico com poucas empresas, ou com poucas não, com menos empresas oferecendo vagas, né? Isso é um fato, como é que esses fatores, né, que são bastante negativos vão se influenciar, né?
O cenário realmente ele não é nada acalentador, né? Porque com a pandemia no estágio atual, né, vamos dizer que não vai ter segunda onda, porque a segunda onda seria uma catástrofe no Brasil, né? Mas vamos imaginar que ela não venha, que dezembro chega uma vacina, tá? E aí você vai passar o primeiro semestre de 2021, uma massiva campanha de vacinação. A gente tem que lembrar que a gente tem que vacinar 100 milhões de pessoas no ano que vem, né? Vamos imaginar isso. Isso não é fácil, não é simples de fazer. Basta você olhar como é feita a vacina de sarampo agora, o quanto que estão se vacinando, os recursos que isso toma. Por exemplo, o orçamento de saúde, né, do Ministério da Saúde para o ano que vem já é um orçamento sem pandemia. Você pode ver a proposta que foi feita de legislativa, de orçamentária para o ano que vem, simplesmente ignora a existência da pandemia e diz, olha, nós vamos aqui, a pandemia acabou em 31 de dezembro de 2020, 2021 voltou tudo ao normal como era antes da pandemia. Isso não, a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? A mesma coisa com as micro e pequenas empresas, né? Primeiro, nós tivemos dois problemas, né? O bloqueio do acesso ao crédito, e isso tem uma relação com o sistema bancário brasileiro, né? Que vem de duas questões. Ele é extremamente concentrado e os bancos públicos pararam de fazer o jogo que eles faziam antes, que era de provocar os bancos privados a emprestarem barato, né? Então, como os bancos públicos estão fazendo estratégias de recuo de financiamento, o crédito secou para as micro e pequena empresa e o micro e pequeno empresário não tem reserva de caixa para aguentar fechamentos longos de negócio. Isso daí poderia ser evitado, a quebradeira geral poderia ser evitado se a gente fizesse como fizeram os países europeus, que estatizaram a folha salarial dessas micro e pequenas empresas. A oposição fez uma proposta que um projeto de lei que chamava Ninguém Demite Ninguém, né? Esse projeto de lei previa que o governo pagaria até 3 salários mínimos das micro e pequenas empresas, né? E das médias e grandes empresas também pagaria uma parte importante, aí não seria inteiro, mas uma parte importante da folha salarial até 3 salários mínimos. Era perfeitamente possível, dentro de um orçamento de guerra, você conseguir estatizar a folha salarial, impedir que os trabalhadores vão às ruas garantir os seus empregos e conseguir fazer uma quarentena forte, rápida e profunda, né? Capaz de reduzir grandemente a taxa de contaminação e a gente sairia da crise em 3 meses. Como a gente fez, o que você fez? Além da demora na formulação das políticas emergenciais, por exemplo, o auxílio emergencial demorou mais de 30 dias depois do estado de calamidade para ser implementado, né? E a mesma coisa para o mercado formal. Na hora que você propõe a sustentação do emprego formal, né, você faz um modelo que, na prática, é um modelo de redução salarial e redução de jornada de trabalho, mas o trabalhador não fica em casa, né? Só ficaram em casa os trabalhadores estruturados da classe média, que exercem atividades, vamos dizer assim, imateriais, né? São atividades relacionadas à produção de conhecimento, a design, a administração, a gestão do capital e assim por diante, que são atividades passíveis de serem executadas remotamente. Todo outro contingente de trabalhadores, vamos dizer assim, de colarinhos azuis, né, que é chamado os colarinhos azuis, né, eles estão no local de trabalho, trabalhando, e isso aumenta a taxa de contaminação, diminui a capacidade de gestão da crise, e as empresas também que estão nesse processo não estão conseguindo reaver seus clientes, né? Então, está acontecendo um fenômeno paradoxal, né? Que é a empresa, micro, pequena, média empresa, principalmente relacionada a serviços, ela abre seus negócios, ela pressiona o governo para abrir, os governos locais para abrir o negócio, abre o negócio e o prejuízo que ela tem a partir da abertura do negócio é maior do que quando ela tinha, quando estava fechada. Isso porque existe uma mudança estrutural no padrão de consumo das pessoas durante a pandemia, que talvez não seja permanente, mas ninguém pode dizer que isso daí vai acabar em 6 meses. Essa mudança, ela vai demorar um tempo muito grande para ser reabsorvida ou até mesmo revertida, né? Porque a pandemia, ela mudou padrões de consumo na nossa sociedade, mudou padrões de sociabilidade na nossa sociedade, mudou a estrutura de socialização. E se a gente não considera isso, a gente não consegue atacar o problema da forma como ele deveria ser atacado.
Vou aproveitar de novo o final da sua fala, né? Bom, o atraso, as omissões, né, as insuficiências das medidas governamentais para combater não só o aspecto sanitário ou o aspecto econômico, como você já colocou, não dá para separar completamente essas coisas, elas já foram tomadas, né? Você está desenhando um cenário, né, a partir dos dados da PNAD, de cerca de 30% de pessoas fora do mercado de trabalho, possivelmente, né, ou potencialmente, até o final do ano. O que o governo, assim, numa mudança drástica de rumos, poderia fazer para reestruturar a economia brasileira e o mercado de trabalho a partir de agora, sendo que muita coisa já deixou de ser feita ou foi feita de forma equivocada?
Olha, essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Primeiro, porque ela envolve variáveis subjetivas, né? O que, se a história fosse diferente, o que nós faríamos? Né? Primeira coisa fundamental, na minha opinião, você tem cada vez mais um espaço aberto para um plano de reconstrução nacional, né? Houve uma dinâmica importante nessa crise que pode ser, se bem explorada, é uma fonte de recurso de financiamento da reconstrução, que é um aumento da desigualdade, né? A desigualdade de renda, ela pode ter reduzido, né, porque o auxílio emergencial segurou bastante o aumento do Gini, até reduzir o Gini, provavelmente vai até reduzir, o índice de Gini vai até cair durante esse período, mas houve uma grande concentração na questão de ativos financeiros, de estoques, de patrimônio, de riqueza, né? Porque as empresas estão quebrando, mas quem pode compra, né? Então, há um espaço muito grande para taxação de super ricos no Brasil. Eu não estou falando aqui da classe média, não estou falando aqui do sujeito que tem um Jeep Renegade, um apartamento de 900 mil reais no plano piloto em Brasília, né? Esse daí não é um super rico, ele até acha que ele é super rico, mas não é o super rico. E tem um estudo do professor Eduardo Faiani que estima que algo próximo de 200 bilhões de reais que você poderia arrecadar se você tributasse 0,3% da população brasileira, que são os muitíssimos ricos, né? Quem tem patrimônio acima de 10 milhões de reais e assim por diante. Então é o seguinte, existe uma fonte aí de recursos que está sendo, que poderia ser bem explorada caso você tivesse um modelo de resgate do desenvolvimento nacional, colocando a conta para pagar nos ricos, né? Essa é uma alternativa. Outro ponto, o espaço fiscal, né? Por mais que nós tenhamos aqui um orçamento de guerra, né? A eliminação do orçamento de guerra no ano que vem, né, da forma como ela, pelo menos, está proposta no projeto de lei de orçamentário de 2021, vai significar a maior contração fiscal da história brasileira e talvez da história global, né? Do capitalismo global, né? E se nós realmente executarmos essa contração fiscal, nós teremos uma recessão ainda maior no ano que vem, né? Porque nós sabemos muito bem, a recessão, a contração fiscal leva à recessão econômica, especialmente num ambiente em que os agentes privados não têm interesse em investir na produção, né? Que são ambientes de extrema incerteza. O Brasil está nessa desde 2015, desde a crise de 2015, né? E a gente insiste na fórmula do ajuste fiscal como uma alternativa para o crescimento. Estamos aí há 5 anos insistindo nessa tese, em recessão há 5 anos. Né? Enquanto a gente não sair dessa tese, né, do ajuste fiscal como alternativa para o crescimento, né, e começar a ter uma concepção de planejamento de Estado, projeto nacional, né, inserção soberana, e redução brutal das desigualdades, né, a gente não vai sair do lugar. Agora, é o seguinte, o ponto central ali, que é o nosso ponto de guerra, de sobrevivência, é a gente atravessar a pandemia, né? Essa é a questão fundamental, que não envolve exatamente qual é a ideologia que você tem com relação ao desenvolvimento, né? Se você quer ser liberal ou desenvolvimentista, isso pouco importa. O que importa é se você consegue ou não controlar uma pandemia que está apontando aí para 200 mil mortes no final do ano, né? O Brasil, por mais que ele tenha resiliência em reconhecer essas questões do morte, é impressionante como no Brasil a questão da vida ela é negligenciada, né? Nós temos, por exemplo, estamos na casa de 120 mil mortes, não tivemos um único dia de decretação de luta oficial, né? Ou seja, uma sociedade pouco empática à questão da vida, né? Portanto, não consegue reverenciar a morte, né? Tem problemas estruturais com essa questão da morte, e isso está relacionado com o nosso passado colonial, escravista, está relacionado com vários temas, né? Mas, assim, é impossível ignorar que nós teremos a maior perda humana, né, da nossa história no final deste ano, né? 200 mil mortos, né? É algo superior à Guerra do Paraguai, superior a qualquer conflito que nós tivemos, febre amarela, gripe espanhola, o que quer que seja, né? Então, essa dimensão pandêmica, né, ela coloca um tema anterior à economia para nós, e enquanto a gente não tratá-la como tal, como algo que subordina a economia, né, e subordina a política, inclusive, a gente não conseguirá sair desse processo que não seja por um processo natural, né? E o processo natural é a imunidade de rebanho, é a contaminação em massa e segunda onda. Esse é o processo natural da pandemia, como foi a gripe espanhola no começo do século passado, né? Mas isso seria uma tragédia social no Brasil.
André, encaminhando para o fim, fazer minha última pergunta e depois você fica à vontade para responder, e se quiser acrescentar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, fique à vontade. Você falou do espaço fiscal, né? Para quem está vendo a gente aqui, você mencionou o orçamento de guerra, que foi, vamos dizer, uma flexibilização, né, das regras fiscais para esse ano de calamidade pública formal da pandemia, né? Mas uma questão que está sendo debatida, né, que está na imprensa, que está no debate político, é a questão do teto, né, do teto de gastos. Você mencionou uma alternativa, né, que não é contraditória com rever o teto, mas que é a tributação dos super ricos ou dos grandes ricos. É, ainda que houvesse essa tributação, existiria espaço fiscal sem a revisão, nem que fosse por algum período, do teto de gastos para um programa de retomada da economia brasileira?
Não. Não, porque mesmo que você aumente receita, o teto de gastos é sobre os gastos, ele não é sobre as receitas. Então, você está obrigado a gastar o equivalente ao que você gastou no ano passado, isso independe da receita. Então, é essa que é a questão fundamental, e são os gastos primários. O gasto primário é tudo aquilo que envolve a vida cotidiana das pessoas, né? É, qual que é o resultado do teto de gastos até o momento? É, foi uma queda brutal do investimento público, né? O investimento público projetado para o ano que vem é o menor nível da nossa história, né? E sem investimento público, você não consegue construir hospitais, escolas, aparelhos públicos de atendimento ao cidadão. Você não consegue fazer nada que não seja mal reproduzir o serviço que era prestado anteriormente. Eu pergunto às pessoas o que seria do Brasil se a gente não tivesse um sistema como o SUS, né, como o Sistema Único de Saúde. Né? A tragédia social que nós teríamos se nós não tivéssemos hospitais públicos com leitos, UTIs, minimamente estruturados, eu digo minimamente mesmo, porque por mais que seja a dificuldade que nós tivemos em erguer um sistema como o SUS, né, na América Latina, nos países em desenvolvimento, não há nenhum país com um sistema universal de acesso à saúde. Né? Agora, isso custa caro, isso demanda gastos constantes, porque a população vai envelhecendo, e você colocar um teto de gastos de 20 anos com um limite de crescimento pela inflação, necessariamente você vai ter que fazer uma depreciação do serviço público. Né? Agora, a questão é se a sociedade está disposta a pagar esse preço. Né? Eu acho que o teto de gastos tem que ser colocado de uma forma madura. Né? É, ninguém aqui está propondo gastar com salário de servidor. Né? Eu acho que isso tem que estar bem claro, entendeu? Ninguém quer derrubar o teto de gastos para dar aumento para juiz. Né? Eu acho isso um equívoco, se isso for verdade, mas não é isso. O problema é que o teto de gastos deprimiu o investimento público. E o investimento público, ele é a fonte principal da prestação de serviços, além, é claro, dos próprios servidores. Né? Então, por mais que a gente busque receitas novas no ano que vem, não adianta nada aumentar a receita, fazer reforma tributária, sem rever as regras do teto de gastos, ou extingui-lo por completo, né? Porque ele coloca uma dimensão, uma trava no planejamento e na execução da política pública que é contrária à reprodução do país como uma nação, essa que é a questão. Né? Nós temos demandas sociais colocadas desde a redemocratização que precisam de financiamento para serem executadas, né? E precisam de financiamentos cada vez mais crescentes e melhor gastos, né? Agora, se o problema era a qualidade do gasto, você pode claramente fazer melhorias na qualidade do gasto, eu sou totalmente favorável, você tem que ter avaliação de políticas públicas, tem que ter resultado, tem que ter política pública baseada em evidências. Isso, nada disso é invalidado se você derrubar o teto de gastos. Eu acho que tem uma discussão muito ruim sobre essa questão, né, na sociedade. De que o fim do teto do gasto seria o Estado perdulário, gastador, obeso, né? Eu acho que não é por aí. Nós podemos plenamente executar uma política de modernização do Estado de bem-estar social, né? Sem uma trava completamente, uma jabuticaba brasileira que só existe aqui no Brasil, que é o teto de gastos, que é você limitar o crescimento das despesas pela inflação de uma economia.
André, muito obrigado. Se você quiser fazer considerações finais, foi um prazer falar com você. E imagino que não só para mim, mas para quem vai nos assistir, vai ser bastante didático também. Muito obrigado novamente.
Eu que agradeço. Bom, eu assim, peço para todo mundo que estiver ouvindo essa mensagem que observem os dados, né? Busquem nas informações produzidas pelos órgãos oficiais as questões, as respostas às questões fundamentais que a gente tem para o nosso futuro. Né? De fato, a pandemia é o maior desafio da nossa geração, isso já foi dito antes, né? Eu concordo com essa frase. Né? Nós temos que estar à altura desse desafio, e isso é feito com muita ciência, com um serviço público de qualidade, com um estado de bem-estar social e, mais importante ainda, com um projeto nacional e de soberania popular.
Esse foi o nosso debate com André Calistri, pesquisador do IPEA e doutorando em Economia pela Universidade de Brasília. Siga o Reconta aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, procurando por @recontaaí. Para receber nossas notícias por celular, se inscreva mandando uma mensagem para o número 61999779527.